Pois é.
8h32 está na hora. Quem será que este homem vai trazer? Nem ele nos contou.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Contai, senhor.
Olha, temos mais notícias. É que neste dia, em 1578, morria em Alcácer Quibir. Aos 24 anos.
Tão novo.
É verdade, Dom Sebastião, o rei que Portugal insiste em não deixar morrer. Que tá dito. Olha, o Sebastião nasceu, aliás, no Paço da Ribeira, em Lisboa, em 1554, e era filho do príncipe João, o herdeiro da coroa de Portugal, que não chegaria a ser rei, de resto, e também de Joana de Áustria, uma princesa espanhola. Era assim o nosso Sebastião, neto paterno do rei Dom João III, o rei de Portugal, e neto materno do poderoso imperador Carlos V. Vou acrescentar um bocadinho à confusão. A avó paterna era irmã do avô materno e a avó materna era irmã do avô paterno. Era assim uma intrincada genealogia. Claro. O nosso Sebastião nasceu póstumo. O pai, que era o único dos filhos homens de Dom João III a ter chegado à idade adulta, tinha morrido 20 dias antes do miúdo nascer. Mas era dele. Foram 20 dias de enorme agitação no reino, passados com o credo na boca. É que esta dinastia, a dinastia Davis, estava ameaçada de chegar ao fim. Dos 9 filhos de Dom João III, como eu já disse, 7 tinham morrido pequenos e só 2 é que chegaram a casar: o pai do nosso Dom Sebastião e a sua irmã, a infanta Dona Maria, que era casada com quem? Com o rei Filipe II de Espanha. Ora, se do pai do Dom Sebastião não houvesse descendentes, iria cair a coroa de Portugal nas mãos dos descendentes espanhóis da infanta, da sua tia. E isso é que não poderia acontecer, não é? E foi então assim que o reino todo acompanhou, colados à televisão e de pipocas na mão, o final daquela tão crucial gravidez. Tudo a rezar para que o menino nascesse com saúde e que morresse muito velhinho e com uma pilha de filhos. Vamos também torcer que sim. E foi assim, com um grande gáudio, que o menino lá nasceu. Houve grande ajuntamento popular e desde logo ficou conhecido pelo desejado. Curiosamente, é por causa do seu nascimento e não por causa da sua morte que ele é chamado o desejado. É giro, não é? Dom João III morreu, o avô dele, e Sebastião torna-se assim rei com apenas 3 anos de idade. Ora, a regência foi assegurada pela avó, Catarina de Áustria, e também pelo tio-avô, o cardeal Dom Henrique, enquanto o pequeno era educado com uma tónica sobretudo religiosa e menos política e militar, o que acabaria por ter resultados trágicos. Já lá iremos. Este período da regência será marcado pela consolidação da Inquisição em Portugal e também das colónias espalhadas pelo mundo, da Índia ao Brasil. É por estes anos que é, por exemplo, fundada a cidade do Rio de Janeiro. Ora, a maior ameaça ao poder do reino eram quem? Eram os muçulmanos do norte de África, que andavam a ver se reconquistavam os seus antigos territórios em Marrocos. Ainda que estas possessões pouco interesse económico tivessem para Portugal e fossem, no fundo, sorvedores de dinheiro e de homens para protegê-las dos constantes ataques dos mouros, era assim quase uma questão de honra, e é assim imprudentemente que o jovem rei se lança nessa empresa de proteger aqueles territórios contra o avanço dos turcos. O seu tio, o rei Filipe II de Espanha, já tinha manifestado o seu pouco interesse em participar naquelas campanhas militares e até terá tentado dissuadir o sobrinho, mas sem resultados. Ora, a participação do jovem rei nesta empresa militar era francamente imprudente. É que apesar de algumas... Mas começa a falar de Dom Sebastião,
pois
logo
é, claro.
Em crises. Ora, dizia eu que apesar de algumas propostas de casamento, o Dom Sebastião era solteiro e não tinha filhos, e portanto a sua morte sem descendentes iria trazer consequências, como eu já disse, trágicas, da coroa cair em mãos espanholas. Mas lá segue ele, com grande parte dos filhos da aristocracia portuguesa, rumo ao norte de África. A coisa acabará logo na, hoje, uma das mais célebres batalhas da nossa história, de Alcácer Quibir, e para além das baixas e dos cativos, morria também o rei de Portugal, cujas últimas palavras, quando lhe propõem que se rendesse, terão sido: a liberdade real só há de perder-se com a vida. E assim foi. Parece que o rei morreu envolto numa turba...
Sempre um bocado complexo para últimas palavras.
Pois é, mas isto foi quem lá estava ao pé. Se calhar foi... Ai, cara!
Pois.
Sabe bem. Ele morreu, parece que envolto numa turba de mouros e tendo desaparecido da vista de quem estava ao pé dele, do exército português, o que iria fazer nascer a lenda de que ele não teria morrido, mas apenas desaparecido ou sido preso. Depois de algumas convulsões, acaba por subir ao trono em Portugal o rei espanhol Felipe II, primeiro de Portugal. Juntam-se assim as duas coroas numa só cabeça, que era o maior pesadelo dos portugueses, cuja espinha dorsal da nossa história, de facto, era precisamente a sua independência dos vizinhos. Era a aldeia dos gauleses, era o que nos caracterizava como portugueses, era não ser espanhóis. Não é, pois, de estranhar que nascesse logo no espírito dos portugueses a verdadeira religião nacional, o sebastianismo, ou seja, a crença de que o rei tinha sobrevivido à batalha e de que voltaria numa manhã de nevoeiro para resgatar a independência do reino. É uma crença que se mantém, de certa forma, até hoje, no eterno fascínio nacional pela figura de um salvador da pátria que teve resultados vários ao longo da nossa história, como sabemos. Ora, a sua morte, no entanto, parece incontestável para os historiadores e terá até havido um enterro com pompa em Ceuta. Anos mais tarde, o Filipe I, de Portugal, terá trazido para Lisboa o seu corpo, que se dizia, ou seja, um corpo que apareceu lá e que diziam ser o dele, e fê-lo enterrar onde ele lá está, nos Jerónimos, para tentar acabar com o sebastianismo, mas de nada serviu. Até porque, uma história curiosa, para além dos relatos de quem o tinha acompanhado na batalha e de que jurava a pé juntos que o rei tinha sobrevivido, cerca de 20 anos depois, aparece em Itália, em Veneza, um homem clamando ser Sebastião. A história ganhou alguma importância, ele chegou a ser, ele era de facto muito parecido com o que teria sido o rei Sebastião de 20 anos depois. Ele chega a ser aclamado rei em Portugal. O Papa quis meter-se ao barulho para julgar a veracidade do caso. Houve exames, o homem mostrou marcas que correspondiam ser às de Sebastião e terá revelado alguns segredos que só de facto o rei poderia saber. O Papa chegou a declarar verdadeira a identidade real, dizer sim, sim, é o Dom Sebastião, mas ele foi capturado pelos espanhóis que o supliciaram e o mataram em Nápoles. É interessante, não é? Nunca se saberá. É a questão de continuarem à espera do rei mais misterioso da história de Portugal. De certa forma, há um bichinho que sussurra sempre ao ouvido de cada um dos portugueses: ele vai voltar, ele vai voltar.
Muitos bichinhos.
Muitos bichinhos. O que é tão ou mais extraordinário se tivermos em conta que Dom Sebastião morreu faz hoje 442 anos. Ou não?
Todos morreram.
Ou não?